A semana que passou foi marcada pela maior apreensão de cigarros fabricados de forma clandestina, já feita de uma vez só na história do Rio Grande do Sul. Foi uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, resultante de uma investigação de meses. E quem está conosco para fazer um balanço desse trabalho é o responsável pelo inquérito na Polícia Federal, delegado Wilson Klippel. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes. É um prazer falar contigo, hein?
Delegado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial. Eu acho que a gente pode começar recuperando para o nosso ouvinte, delegado, quanto tempo e qual foi a origem dessa investigação relacionada à fabricação de cigarros clandestinos.
A investigação começou entre agosto e setembro de 2020. Ela tinha por mote a elucidação de um caso envolvendo contrabando de cigarros. Nós tínhamos já um nicho ali, um grupo atuando nesse tipo de delito, no comércio legal. No início, né, achávamos que seria o contrabando do cigarro vindo do Paraguai e distribuído aqui no estado do Rio Grande do Sul. E com o passar das investigações, nós percebemos que esse cigarro não estava, né, vindo ali da região do Paraguai, e sim sendo fabricado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi um... O cigarro sempre foi o mote inicial, né?
Claro.
Com a questão da fabricação e da mão de obra utilizada, esse aspecto do trabalho, da redução à condição análoga à escravidão, ele foi ganhando uma proeminência na investigação, e até que, de certa forma, se projetou mais do que o próprio, né, comércio clandestino aí, ilegal de cigarros.
Bom, delegado, o último dado que eu tinha, que é um dado da semana que passou agora, era de 26 presos, quase 4 milhões de reais em espécie apreendidos. Isso a gente levando em conta também reais e dólares, né? Porque tem uma imagem até que vocês fizeram aí ao longo do cumprimento de mandados, que aparece aí uma mala com muito, muito dinheiro, muitos reais, muitos dólares. O que mais a gente pode fazer de atualização das apreensões e bloqueios dessa investigação, delegado?
Olha, Eduardo, a gente, até o presente momento, né, conseguimos apreender um pouco menos de 4 milhões de reais, aproximadamente 40 veículos entre carros de passeio e caminhões, né, caminhões de todas as espécies, caminhões tratores, caminhões do tipo carreta, e também bloqueio de valores em contas de alguns dos investigados, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. A fábrica, né, esses bloqueios tiveram por norte a capacidade de produção da fábrica, então, que eram valores expressivos. Então, as medidas, né, e os valores apreendidos, eu acho que são, né, representam a capacidade que o grupo tinha de movimentar, né, e de alimentar esse comércio clandestino de cigarros aqui, não só no Brasil, né, não só no estado do Rio Grande do Sul, como também nos países vizinhos aqui, sobretudo no Uruguai.
Sim. Em seguida eu quero perguntar detalhes para o senhor sobre a distribuição dessa mercadoria aí, desses produtos, desse cigarro falsificado aí, ilegal, que circula aqui no país. Mas eu lhe pergunto, delegado, o dinheiro que foi encontrado, ele foi encontrado em quais locais?
Olha,
era, Eduardo, apartamento, era depósito, era... Enfim, para a gente entender onde é que esse dinheiro estava.
No dia da deflagração da operação, foram cumpridos mandados de busca, uhum, em endereços residenciais e endereços comerciais. A maior parte, sim, do dinheiro foi apreendido em endereços residenciais, então estavam com os investigados. Nos endereços, né, comerciais, onde eram utilizados depósitos, pavilhões operados pelo grupo, o que se destacou foram as apreensões de cigarro mesmo.
Sim.
Os valores, como, né, foi noticiado ao longo da semana, eram valores expressivos. Só na casa de um dos alvos foi apreendido mais de 1 milhão de reais mais de 1 milhão de reais, além dos dólares.
Uhum.
Num veículo de um outro investigado, apreendido também mais de 200, acho que é 300 mil reais em espécie. Então era um grupo, né, que tinha essa fluidez de
E o que que eles alegavam, delegado, para esse dinheiro todo, ou ficaram em silêncio no momento da, do cumprimento dos mandados? Enfim, eu não sei se eles prestaram depoimento já, se não prestaram.
Assim, Eduardo, como as prisões ainda estão, né, estão ainda sendo analisadas, tem prazo da temporária ainda, já está sendo analisado, né,
claro.
A gente está tomando com cuidado cada olhando com cuidado cada depoimento, né, também. Tá?
Sim.
O cuidado de não cometer nenhuma injustiça, mas considerando que, né, todos os alvos estão umbilicalmente ligados com esse comércio clandestino, né, é bem evidente que o dinheiro seja fruto, seja proveniente dessas atividades delitivas.
Claro. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o delegado da Polícia Federal, Wilson Klippel, que está conduzindo esse inquérito sobre a produção, fabricação, distribuição, comercialização de cigarros falsificados e contrabandeados aqui no Rio Grande do Sul e para outros estados. Como é que agia essa quadrilha, delegado? Como é que era a organização dela no sentido de produção do cigarro, de distribuição, de chamamento de pessoas para trabalhar?
Assim, Eduardo, o que nós apuramos, né, nesses mais de 12 meses aí de investigação, foi que o grupo operava em ciclos, né? Eles elegiam, escolhiam um depósito principal, um pavilhão, onde eles instalavam a fábrica. Nessa fábrica, que era o depósito central, eles fatiavam em outros depósitos a distribuição da mercadoria, né, produzida. Um depósito era responsável por receber os insumos, né, os insumos que vinham do estado de São Paulo e que provavelmente, né, é muito forte essa convicção aqui na equipe de investigação que esses insumos têm origem no Paraguai, e o fumo, né, da região de Santa Cruz. Então esses insumos chegavam no depósito e eram, né, baldeados até a fábrica.
Uhum.
Cada pessoa, a pessoa que tinha acesso a esse entreposto, que recebeu os insumos, né, que vinha até esse depósito, entreposto, não tinha,
sim,
acesso à fábrica. Então o grupo, né, fragmentava bem a operação para que, se uma ponta dela caísse, né, o sistema todo continuasse intacto. E da fábrica, a carga era escoada para um depósito, entreposto principal, digamos assim, que recebia toda a mercadoria produzida, e depois era pulverizado em outros depósitos. Ao longo da investigação, a gente mapeou mais de 20 depósitos, a equipe inteira, né, aqui um parênteses, Eduardo, fruto de um trabalho extremamente exaustivo, né, e que exigiu muito de toda a equipe aqui da investigação da base Plátanos, porque os alvos eram muito trabalhadores, né, diga-se de passagem, que acordavam muito cedo, então, né, toda a operação era feita quase que diariamente, antes das 5 horas, muitas vezes 4 horas da manhã, então exigia um trabalho, né, de muita dedicação e muito empenho de todos os policiais que participaram desse,
sim,
trabalho de investigação.
Sim, delegado, de que forma vocês, no cumprimento de um dos mandados, se não estou enganado, em Triunfo, acho que num depósito, vocês encontraram, e tem imagens disso, a gente veiculou ao longo da semana que passou agora, na Rádio Gaúcha, em GZH e também no Jornal Zero Hora, vocês encontraram uma espécie de bunker onde os trabalhadores ficavam, ou eu não sei se eles ficavam para trabalhar ou se eles se escondiam naquele local em caso de suspeita aí de presença da polícia. E eu lhe pergunto, de que forma esses trabalhadores nesse bunker eram cooptados, como eles trabalhavam, quanto tempo eles ficavam nesse local de fabricação? O senhor chegou a falar de 6 meses a 8 meses, né? Mas eles voltavam para casa, quanto recebiam, tinham algum direito trabalhista?
Assim, Eduardo, o bunker, né, nós sabíamos, primeiro nós pensávamos no início, né, que se tratava de um grupo voltado ao contrabando. Posteriormente, alguns indícios foram surgindo que nos levaram a pensar na fabricação clandestina. Quando a fabricação clandestina se tornou uma realidade aqui para a equipe de investigação, né, a gente apurou que a mão de obra utilizada nessa fabricação era paraguaia.
Uhum.
E passamos a acompanhar as movimentações, né, do grupo, sobretudo para recepcionar esses trabalhadores que vinham aliciados, né, cooptados para trabalhar na produção clandestina de cigarros. E pelo que nós, né, conseguimos apurar aí ao longo da investigação, eles vinham aqui para ficar esse ciclo de produção da organização.
É, então, sim.
Se a organização produzisse durante 6 meses, os trabalhadores paraguaios, né, uhum, as vítimas, elas ficavam nesse período, né, à disposição do grupo criminoso.
Mas...
Óbvio, é um sistema complexo.
Mas vocês sabem, desculpe lhe interromper, delegado, mas você sabe se eles saíam do local da produção, sei lá, em bar, em algum restaurante, ou eles acabam ficando enclausurados mesmo, numa espécie até de escravidão ali?
Não, a linha no início, né, Eduardo, nós não sabíamos que os trabalhadores eram mantidos em condições análogas à de escravidão,
uhum,
e achávamos que eles só eram operadores, né, da fábrica. Que talvez por ter alguma expertise lá no país de origem deles, eles eram cooptados por essa razão. Mas, né, com o avançar das investigações, essa linha de trabalho escravo foi, né, ficando mais forte. A investigação precisou, né, contar com mais cuidados, até para preservar a vida e a integridade das vítimas, até que chegou um ponto que realmente é um trabalho escravo, né? Somando, sim, todos os indícios aí que nós tínhamos ao longo da investigação, se chegou nessa linha de que se tratava, sim, de uma redução à condição análoga à escravidão.
E o que eles disseram para o senhor, ou para, enfim, para os policiais, se é que eles foram ouvidos, né? Para onde é que eles foram? Os paraguaios, o brasileiro, eu imagino que tenha sido liberado aqui no país, né? E os paraguaios?
Essa parte, Eduardo, como a investigação ainda está em andamento, tem
tá
algumas brechas, né? Eu
claro,
prefiro não,
perfeito,
me manifestar, mas respondendo a tua pergunta, sim, eles ficavam, né, uhum, presos, eles não tinham a liberdade também de sair, de escolher o que comiam. Né? Óbvio, as imagens ali do bunker falam por si, né? Eles ficavam confinados, eles não tinham a liberdade de ter acesso à luz solar, por exemplo, ou de... Se acontecesse qualquer intercorrência ali naquela fábrica, no subsolo, eles não tinham acesso a nenhum mecanismo de fuga, nenhum acesso ao mundo externo, né?
Uhum.
Realmente ficavam trancados na fábrica clandestina.
Claro. A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o delegado da Polícia Federal, Wilson Klippel, responsável por uma grande investigação relacionada ao contrabando, à fabricação de cigarros clandestinos no Rio Grande do Sul. Delegado, vocês cumpriram mandados, pelo que eu contei aqui, em 25 cidades do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Como a quadrilha se dividia nos 3 estados? O Rio Grande do Sul era o ponto principal de fabricação. O que que tinha no cumprimento desses mandados no Paraná em São Paulo? Eram escritórios, eram residências, eram pontos de distribuição?
Eduardo, o foco da investigação, né, começou no estado do Rio Grande do Sul,
uhum,
e naturalmente se desenvolveu aqui, né? A fábrica operava aqui, os principais investigados atuavam na região, ainda que tivessem, né, ligações com outros estados e com outros países, mas o cumprimento do mandado no Paraná, são pessoas que, né, acessoriamente também contribuíram para as, uhum, atividades delitivas. E no estado de São Paulo, os cumprimentos dos mandados se relacionam muito com os insumos, né, que vinham, que abasteciam a produção clandestina aqui no Rio Grande do Sul.
Ah, tá. A maior parte do cigarro esse era contrabandeada ou era fabricada de forma clandestina aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, Eduardo, nós, né, trabalhamos inicialmente, como eu disse, com contrabando, posteriormente
pois
com a
é.
Fabricação, a capacidade de produção da fábrica, né? A gente foi percebendo que era gigantesca, então a origem do cigarro era o falsificado produzido aqui.
Uhum.
Mas o grupo também operava no contrabando no momento que remetia esse cigarro para países, né, que são limítrofes aqui ao Rio Grande do Sul.
Ah, isso é que eu ia perguntar para o senhor, aproveitando esse seu gancho aí. Esse cigarro, ele era escoado aonde? Ele era vendido para que país e para quem, assim? Era vendido para mercados, para grandes mercados?
Sim, Eduardo, esse também, o cigarro, né, pela enorme capacidade de produção que a fábrica, né, tinha, ele não ficava restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Então, uma capacidade de produzir mais de 20 mil caixas de cigarros por mês, né? Cada caixa tem 500 maços de cigarro. Então, essa carga não ficava apenas no estado do Rio Grande do Sul, abastecia outros estados, abastecia, né, sobretudo, Uruguai também.
Uhum.
Então, era um grupo que tinha uma capilaridade grande, né? Abastecia, né, não só o mercado interno.
Pois é, e essas, porque eu imagino que em função da, e o senhor me corrige se eu estiver errado, eu imagino pela grande quantidade de cigarros, bom, isso não ia para pessoa física, né? Isso deveria ir para empresas, assim, para revender para o público em geral. Essas empresas, no caso, que compravam esse cigarro falsificado, contrabandeado, também são investigadas, podem responder por alguma coisa, os responsáveis por elas?
Todo envolvimento, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, né, que nós estamos apurando ainda, será responsabilizado, né, e será dado tratamento penal adequado. Mas, no momento, nós estamos tentando, né, aprimorar e elucidar, né, trazer mais provas ainda aos indícios que nós já temos das pessoas que estão por trás, né, ou que têm a prerrogativa de comprar, né, desse fabricante clandestino.
Uhum. Duas perguntas para encerrar, e agradecendo a gentileza do senhor de nos atender na noite deste domingo aqui no Gaúcha Faixa Especial. Vamos retomar para os nossos ouvintes, delegado, quais os crimes que são investigados nesse inquérito policial?
A gente começou, né, inicialmente com o contrabando de cigarros, posteriormente avançamos para a falsificação do cigarro. Além disso, né, a gente constatou que havia um grupo organizado, então a investigação passou pela organização criminosa.
Uhum.
Além disso, esse cigarro produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul gerava, né, um descarte irregular. Então, esses descartes eram feitos numa área verde, que, né, obviamente, sem nenhum tratamento. Então, nós também trabalhamos com crimes contra o meio ambiente, especificamente a poluição. Havia também um menor envolvido num escalão ali considerável da organização criminosa. Então, também há o delito de corrupção de menores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sim.
E a lavagem também, a lavagem de capitais, né, que é a ocultação, a dissimulação dos valores provenientes das atividades ilícitas, também está sendo apurada.
Delegado, esse inquérito, ele deve ser concluído quando? Tem investigados presos, né? Mas ao mesmo tempo tem muita coisa para ser analisada. Vocês fizeram muitas apreensões. Eu imagino que a análise de todo o material seja uma análise demorada. Tem uma previsão de conclusão do inquérito com eventuais e possíveis e quase certos indiciamentos?
Sim. Prazo hoje é difícil falar, né, é difícil na TV, mas as investigações estão robustas, então, por mais que o volume seja grande dos materiais apreendidos, a nossa equipe de investigação é extremamente qualificada, forte e dedicada, então o inquérito não deve demorar para ser concluído e ser remetido à apreciação do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal.
Que isso aí leva o quê? 30 dias? Menos?
Pudesse, né, antever alguma...
Não, não tenho uma ideia de
prazo. Um prognóstico, eu poderia dizer esse tempo, sim, Eduardo.
Tá certo. Delegado da Polícia Federal, Wilson Klippel, obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui no Gaúcha Faixa Especial. Uma boa noite, uma boa semana para o senhor.
Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer conversar contigo e com os teus ouvintes. Abração. Tchau, tchau.